A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, caso vocês não saibam, é um livro sobre Fortaleza Antiga. O livro Royal Briado, escritor e memorialista Marciano Lopes, teve uma nova edição. A gostosa publicação é do meu tempo, anos 1950, quando a cosmética ainda engatinhava, como afirma o escritor. Na época, a preservação da cutis era mais fácil, a poluição ainda não tinha chegado por aqui. Não havia shampoos e assim os cabelos eram lavados com raspa de juá, os extratos vegetais eram à base de coco, conservando a cor preta. Por sua vez, a mutamba fortalecia a babosa, aumentava as madeixas, o chá de camomila mantinha as louras e o sabão de coco retirava oleosidade. E as com cabelos negros, como a asa da graúna, com licença de José de Alencar, ficavam loiras usando água oxigenada. Explica-se aquela observação quando elas passavam: estou falando da Fortaleza Antiga. Será que ela é loura de laboratório oxigenada ou loura de mesmo? O desodorante mais usado era o Odorono, no tempo em que sovaco não havia sido promovida a axila. Os homens não usavam qualquer artifício para disfarçar a nhaca. O cheiro deles era natural. E aqui para nós, eu hoje uso leite de magnésia de Philips. Até hoje não ouvi reclamações. Voltando para a elegância feminina. Na época, a moda eram os cabelos frisados, cacheados mesmo. Abel Teixeira, na rua Floriano Peixoto, era o cabeleireiro competente para a transformação. Precisava de cortar algumas mechas. Outro segredo: os cabelos das freguesas eram usados para fabricar as cabeleiras dos artistas de teatro. Abel Teixeira era também diretor de teatro. Depois foi que chegou o Pondes. Ela é linda. Oh! Usa Pondes. Oh! Está noiva. Ah! Como era caro, o Pondes somente era vendido na Flama, símbolo de distinção de Romeu Alighieri. O segredo era visitar a Perfumaria Evo, a Casa dos Perfumes e dos Vilela. Era muito mais barato. Algum tempo depois foi que chegaram a moda rabo de cavalo, blusa Gilda, tomara que caia e saias Godê. Mas isso era para o desfile na sessão das quatro do Cine Diogo. Essa Fortaleza Antiga tinha cada uma.
Aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada.
Nas comemorações dos 30 anos da Constituição Cidadã, na FM Assembleia, nesta quarta-feira, 3 de outubro, 10 da noite, no Questão de Ordem Especial, Renato Abreu entrevista o cearense vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, senador Mauro Benevides.
Ulisses, em função do processo de articulação em que ele era um mestre consagrado, ele se concentrava para remover aquelas dificuldades que obstaculizavam a aprovação, e nós fazemos o debate com mais tranquilidade e, consequentemente, nós consignávamos mais uma aprovação que viabilizava a Carta Cidadã que aí está.
O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
Nesta quarta-feira, 3 de outubro, 10 da noite, no Questão de Ordem Especial. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer pra você: não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim. faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Recebendo a ouvidora da Agência de Fiscalização de Fortaleza, Viviane Ribeiro. Bom dia, Viviane.
Bom dia, Narcélio. Um prazer estar participando mais uma vez do seu programa.
Prazer nosso. E hoje, como é que está a situação? Muitas demandas?
Muitas demandas. O cidadão que procura a Agência de Fiscalização de Fortaleza, ele sempre faz o registro, Narcélio, nos principais canais, né, que nós temos de denúncia, de registro de denúncia, que é a recepção da AGFIS, pode ser também nas ouvidorias e centrais de acolhimento das regionais. E quando a demanda chega na ouvidoria, ela já chega para acompanhamento, na maioria das vezes, né? Porque acontece de o cidadão fazer o registro e a demanda, por algum motivo, não ter sido atendida ainda, e a gente acompanha todos.
Certo. Silvia, vamos repetir como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria, por favor?
Vamos sim. O cidadão ele pode entrar em contato com a ouvidoria da AGFIS através do telefone 3484-8032. Pode ser também presencial na rua Francisco José Albuquerque Pereira. Fica vizinho à Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, ali na Avenida Paulino Rocha, por trás da Selma. E também através do nosso e-mail, ouvidoria.agfis@fortaleza.ce.gov.br. E só um detalhe, Marcelo, se você me permitir, importante também ressaltar que a agência também está criando, já criou, um aplicativo que vai facilitar muito a vida do cidadão. Ele vai poder registrar e acompanhar as demandas criadas de fiscalização, tá certo? A qualquer momento isso vai ser divulgado amplamente e todo mundo vai ficar sabendo. Mas é importante todo mundo saber que daqui a pouco vai ser criado mais um canal onde o cidadão vai ficar cada vez mais amparado, se Deus quiser, pela fiscalização.
Eu acredito que eu tenha perguntado isso da última vez que nós nos encontramos aqui na Rádio FM Assembleia.
Pois não.
Mas eu vou repetir porque é interessante a repetição. A ouvidoria da Agência de Fiscalização de Fortaleza atende a toda a prefeitura?
Sim, atende todo o município de Fortaleza, né? Nós temos na sede a ouvidoria da AGFIS, mas também temos canais nas regionais, porque é o que acontece, Marcelo, é que nós temos um braço da fiscalização em cada regional. São 7 regionais na cidade, cada regional também tem uma ouvidoria, que também pode ser acionada no caso de acompanhamento de demanda de fiscalização. Mas o cidadão que procurar a agência de fiscalização através da ouvidoria, ele vai poder ser acolhido e nós vamos fazer o possível para dar todo o acolhimento à demanda dele, tá certo?
Certo. Viviane Ribeiro, foi um prazer ouvi-la. Um bom dia.
Um prazer todo meu. Estou sempre
ainda
à disposição.
Hoje.
Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje de Guilherme Moreira. Esta é uma rua do bairro de Fátima e tem por patrono o professor Guilherme Moreira da Rocha, nascido em Fortaleza no dia 4 de fevereiro de 1865, cujo nome está ligado à história do ensino em nossa terra, educador que foi de várias gerações. Catedrático do antigo Liceu do Ceará, hoje Colégio Estadual, cujo corpo docente se orgulha de encontrá-lo como dos mais dignos membros do magistério cearense. O professor Guilherme Moreira exerceu também cargo de diretor daquele estabelecimento, imprimindo então a disciplina que formou cidadãos úteis à pátria. Foi deputado à Assembleia do Estado e teve o professor Guilherme Moreira a oportunidade, nesta casa legislativa, em prestar o concurso precioso de sua inteligência à elaboração de leis e de, com seu exemplo dignificante, exercer a política no seu sentido mais elevado e mais nobre. Foi professor do Colégio Militar e faleceu em Fortaleza no dia 27 de agosto de 1950, aos 85 anos de idade. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nossa, a segunda companhia de policiamento de guarda da Polícia Militar, que atua na Assembleia Legislativa, já está com a operação de segurança definida para as eleições 2018, que acontecem no próximo domingo, dia 7 de outubro. Na Assembleia funciona a 80ª Zona Eleitoral, com 10 sessões, da 300 a 307, a 326 e a 328. Para falar sobre a operação 2018 para as eleições, vamos conversar com o Tenente-Coronel Marcelo Vasconcelos, ele que é o comandante da 2ª CPG aqui na Assembleia. Bom dia, Coronel.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia, Coronel.
Assembleia. A 2ª Companhia de Policiamento de Guarda já finalizou o plano de policiamento voltado para o pleito eleitoral do dia 7 de outubro. Nós vamos desenvolver esse policiamento de maneira a garantir que haja uma lisura no pleito, combater qualquer ilicitude ou possibilidade de ilicitude eleitoral no entorno da Assembleia, bem como dar tranquilidade para que o nosso eleitor venha de maneira tranquila, de maneira serena, exercer o seu direito ao voto. Nós, de maneira subsidiária à Polícia Militar, porque a Polícia Militar do Estado do Ceará, ela montou uma grande operação por meio do seu EMESP, do seu Estado-Maior Especial, visando a Operação Eleição 2018. E, de forma subsidiária, a 2ª Companhia de Policiamento de Guarda também já montou seu plano de policiamento. Nós vamos ter um acréscimo no policiamento no entorno da Assembleia Legislativa, nós vamos ter um acréscimo no policiamento motorizado, nós vamos ter um acréscimo de efetivo no policiamento a pé, isso em sintonia com o Corpo de Bombeiros, que também atua aqui na Assembleia, com a 7ª Seção de Bombeiros, que atua aqui na Assembleia Legislativa, de maneira a garantir ao nosso eleitor, à população que vai se dirigir às 10 sessões eleitorais que funcionam aqui na Assembleia Legislativa, toda a tranquilidade, garantir sua incolumidade, garantir que possa realmente exercer seu direito constitucional de uma forma muito tranquila e muito serena.
A lei permite só que a Polícia Militar ela atue fora da Assembleia Legislativa, nas imediações?
Correto. Há um impedimento legal de que nós estejamos realmente nas proximidades ou realmente junto às sessões, às 10 sessões. E a nossa obrigação é realmente fazer a segurança do entorno, tanto do entorno das sessões, como logicamente que a gente não pode deixar de esquecer que é uma sede de poder, a sede de poder legislativo, e nós não podemos jamais olvidar que nós necessitamos realmente fazer a segurança da casa. Por conta disso, nós estamos reforçando o policiamento no entorno da Assembleia por meio da nossa viatura, nós estamos reforçando por meio de um policiamento com motocicletas. O policiamento ordinário da Assembleia, o que já acontece cotidianamente, ele permanece. Nós estamos com um afluxo de policiais na modalidade a pé e concomitante a isso, a própria Polícia Militar do Estado do Ceará, por meio do EMESP, também está disponibilizando para o entorno da Assembleia policiamento a pé, bem como policiamento por meio de motocicletas, ou seja, a Assembleia Legislativa, a 2ª Companhia de Policiamento de Guarda, juntamente com a Polícia Militar do Estado do Ceará, vai realmente garantir todo o entorno da Assembleia, todo o entorno da área de segurança, para que no dia 7 de outubro, realmente o pleito, aqueles que vêm realizar o seu sufrágio aqui, possam fazer isso de uma forma muito tranquila e muito segura.
Então, com isso, vai haver um acréscimo no efetivo?
Com certeza. O acréscimo, nosso plano foi montado, já foi publicado, inclusive, em boletim interno da corporação. Há um acréscimo tanto no efetivo motorizado como no efetivo a pé e não somente por parte da 2ª Companhia de Policiamento de Guarda. Nós realizamos um acréscimo no nosso efetivo não só para o dia 7, mas a partir do dia 4. Né? A partir do dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7 até o recolhimento das urnas, a Assembleia vai contar com reforço no policiamento, mormente policiamento externo, por força do nosso plano de policiamento para a Operação Eleição 2018, mas também no dia 7, a partir das 7 horas da manhã, nós teremos um acréscimo de policiamento que virá da própria Polícia Militar do Estado do Ceará por meio de policiamento a pé e por meio de policiamento realizado por meio de motocicletas. Ou seja, realmente aqui vai ficar um entorno muito seguro, muito tranquilo e no nosso papel, na nossa obrigação de realmente zelar pela incolumidade da casa e das pessoas aqui na Assembleia Legislativa.
E a 2ª CPG, ela atua em parceria com o Corpo de Bombeiros também aqui da Assembleia Legislativa?
Sempre, sempre. Essa parceria é uma parceria una, é uma parceria indivisível. Nós atuamos, a 2ª Companhia de Policiamento de Guarda, ela atua em total sintonia e parceria com a 7ª Seção de Bombeiros, onde cada um dentro da sua esfera de atribuição, da sua esfera de competência, faz a sua atuação seja no controle da segurança, seja no controle de acesso, seja de forma preventiva, seja de maneira a cuidar daquelas situações de socorro de urgência e emergência, mas sempre em sintonia. O Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar do Ceará, que são instituições que advêm do mesmo berço, que advêm da mesma origem, aqui elas trabalham de uma forma muito, muito unida, de uma forma muito em conjunto, de maneira a dar uma melhor qualidade, a realizar um melhor serviço à Assembleia Legislativa.
Muito obrigado. Conversamos com o Tenente Coronel Marcelo Vasconcelos, comandante da 2ª Companhia de Policiamento de Guarda da Polícia Militar, que atua aqui na Assembleia Legislativa, falando já da operação de segurança que já está definida para as eleições de 2018. Lembrando que na Assembleia Legislativa funciona a 89ª Zona Eleitoral, com 10 sessões, da 300 a 307, da 326 e a 328. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Iniciando a campanha de combate ao assédio às mulheres nos ônibus de Fortaleza.
Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa a gerente administrativa do Sind Ônibus, Maria José Luiz. Bom dia, Maria José Luiz.
Bom dia, satisfação falar com vocês.
Tá, prazer é todo nosso. A campanha do Sind Ônibus será permanente?
Isso, a gente tem campanhas que são pontuais, começamos esse trabalho no final do ano passado, mas esse ano a gente está trabalhando de forma permanente e sistemática. A gente está trabalhando nosso público interno, nossos motoristas e cobradores, através das empresas, fazendo treinamento e distribuindo material de conscientização.
O sindicato tem recebido muitas denúncias de mulheres que sofrem importunação sexual nos coletivos?
Olha, de janeiro até o mês de setembro, que acabamos de encerrar, foram 8 ocorrências. A gente percebe um aumento nesse número, porque o ano passado tivemos apenas um caso, mas ressaltamos a importância de ser feita denúncia através do 190, que é o telefone da polícia, para que as ocorrências sejam registradas. No nosso caso aqui no Alô Sind Ônibus, a gente recebe também, registra e atua, né, e analisa os dados estatisticamente, mas ressaltamos mais uma vez a importância de registrar na polícia, porque aí as autoridades competentes têm como avançar na punição, na investigação.
Quem está conversando comigo e os ouvintes é Maria José Luiz, gerente administrativa do Sind Ônibus. Pergunto à senhora, existe alguma instrução especial para os motoristas e trocadores com relação a esse assunto?
Existe. Trabalhamos com eles vários aspectos. O primeiro deles é a questão conceitual. A informação correta dos comportamentos que caracterizam o assédio sexual, colocando sempre as duas palavras-chave, a questão do consentimento e do respeito. Então, aquilo que é um comportamento que ofende, que constrange, já caracteriza o assédio sexual. E fazemos também a sensibilização do nosso colaborador, né? O nosso contingente de pessoas no seu universo maior é masculino, então a gente procura trabalhar sensibilização para que esse operador ele tenha preparo, esteja capacitado para prestar assistência. No caso de ocorrência, ele deve se apresentar à vítima, oferecer os préstimos, a ajuda que ela desejar, encaminhar o veículo até uma delegacia, um terminal onde tem a guarda municipal, ou até mesmo oferecer um telefone ou auxiliá-la no registro através do 190.
E a pessoa importunada no coletivo deve comunicar à polícia e ao Sind Ônibus também?
Isso, e nós temos também um operador, um profissional que trabalha dentro do CIOPS, e nossos ônibus, nossa frota 100% é monitorada por GPS. Então, se essa ocorrência for feita a tempo, e tendo esse contato do nosso operador lá dentro do CIOPS, para agilizar, né, a tomada de atitude, é possível, inclusive, que uma viatura consiga abordar o veículo no momento onde ele estiver.
Um bom dia para a senhora e muito obrigado, hein?
Nós que agradecemos e vamos combater o assédio.
Eu tenho mais informações sobre este assunto. A lei de importunação sexual, que trata de atos libidinosos na presença de alguém ou em espaços públicos sem o devido consentimento, foi sancionada no dia 24 de setembro pelo ministro Dias Toffoli, quando ocupava interinamente a presidência da República. Agora, esses atos estão sujeitos a uma pena de 5 anos de prisão. Ao todo, 2.400 ônibus devem receber material informativo sobre esse tipo de crime. Os 7 terminais da cidade foram os locais escolhidos para dar início à campanha por concentrarem um grande número de passageiros todos os dias. As vítimas de assédio que realizarem denúncia poderão solicitar as imagens do circuito interno do veículo, as quais poderão ajudar a elucidar dúvidas sobre o caso. Além disso, as empresas de ônibus serão as responsáveis por repassar esse material para possíveis investigações. Neste ano, a Prefeitura já havia sancionado lei municipal que pune com a multa de R$ 2.000 qualquer indivíduo que ofenda a honra, pratique assédio, intimide, constranja ou afete a dignidade e livre circulação da mulher.
Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode está solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo.
Machismo. Já passou da hora. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Nós estamos recebendo, como acontece toda terça-feira neste programa, o Dr. Gerson Marques, coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Dr. Gerson Marques, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
Doutor Gerson, qual é o tema de hoje?
Hoje, Narcélio, nós vamos compartilhar aqui sobre insalubridade nas atividades domésticas. Saiu uma decisão agora, semana passada, do Tribunal Superior do Trabalho, analisando essa questão da insalubridade. Mas antes, deixa-me colocar qual é o problema. Algumas pessoas, principalmente as donas de casa, ficam em dúvida se o uso das empregadas ou dos empregados, principalmente os domésticos, como sabão, os chamados sapólios, né, de um modo geral, detergentes, o Ajax, se isso causa insalubridade, porque se causar insalubridade é devido a um adicional para o trabalhador que lida com essas substâncias. E o Tribunal Superior do Trabalho analisou agora recentemente uma questão, exatamente a questão dessa, de uma trabalhadora que lidava com esse tipo de produto doméstico, que não deixa de ser um produto químico, e no entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, esses produtos químicos caseiros não geram insalubridade. E para o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, não gera insalubridade porque não tem nenhum requisito a mais, não tem nenhuma orientação a mais, exceto aquela orientação genérica de que o trabalhador, ou qualquer pessoa que esteja manuseando esse produto, não pode ingerir. No entanto, tirante esta observação, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não gera a insalubridade. Pois bem, agora, isso alcança não só os empregados domésticos, como também outros empregados que lidam com limpeza de um modo geral, e aí a gente vê muitas algumas atividades de digamos, limpeza de comércio, limpeza nos supermercados, tem os trabalhadores que fazem a limpeza no supermercado, no próprio supermercado, às vezes terceirizado, às vezes mão de obra do próprio supermercado. E, aliás, o Tribunal Superior do Trabalho analisou essa questão também. Essa questão de limpeza em atividades comerciais que são feitas pelos próprios trabalhadores. Também entendendo de que não há nenhum, não há o adicional de insalubridade. Agora, tem uma outra questão aí, Marcelo, muito interessante, que às vezes passa desapercebido. Nós tivemos uma alteração na Constituição em 2013, depois uma regulamentação em 2015, referente aos domésticos. Aí nós tivemos a Lei Complementar 150, que trata dos empregados domésticos. Essa lei complementar estendeu vários direitos aos empregados domésticos, menos a insalubridade. Então, não tratou do adicional de insalubridade para os domésticos. A partir desse entendimento do legislador, da omissão do legislador, a jurisprudência tem entendido que foi uma omissão cheia de vozes, né? Uma omissão proposital, no sentido de não estender o adicional de insalubridade aos domésticos. Agora, é necessário, de qualquer forma, obviamente, o doméstico tem que ser tratado com um certo cuidado. Então, se o empregador, a empregadora, a família se descuidar nas regras de saúde e de segurança do doméstico, vão responder por outras razões. O doméstico não vai ter o direito ao adicional, mas qualquer dano que o doméstico sofra, ele vai ter direito à indenização por reparações de danos materiais que ele sofra, alguma doença que ele venha a padecer em razão do serviço. Então, para a gente finalizar, Marcelo, o uso desses produtos caseiros, embora tenham a sua formação química, mas não geram o adicional de insalubridade. E na relação trabalho doméstico, se algum dano houver ao doméstico, então o dano será de outra ordem que não o adicional de insalubridade. É isso, Marcelo, que nós tínhamos para compartilhar hoje com os ouvintes.
Doutor Gerson, apenas uma observação para o senhor me dar a resposta, que certamente será a resposta correta. Isso já existia para os bombeiros e postos de combustível, inclusive uma lei estadual de autoria aqui da Assembleia do deputado Sérgio Aguiar. Eles têm um problema de aspiração do gás no momento que estão despachando o veículo e por isso há um cuidado especial para com eles, não?
No referente ao pessoal que lida com o posto de gasolina, né? Tem até o NR também, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que regula também, né? É interessante a sua consideração, Marcelo. Esses trabalhadores, eles têm a atividade deles periculosa e está tentando haver um avanço no âmbito nacional para caracterizar também como insalubre, como você bem observou, pela inalação do odor dos produtos de combustível.
Doutor Gerson, bom dia, até a próxima terça-feira.
Até a próxima.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 7. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 2 e 7. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o Sistema de Gestão da Qualidade da Diretoria Adjunta Operacional da Assembleia Legislativa realiza daqui a pouco no Complexo de Comissões Técnicas do deputado Aquiles Pérez Mota reunião para encerramento da auditoria interna do Sistema de Gestão da Qualidade do Poder Legislativo. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Josaína Menezes, ela que é a vice-presidente do comitê. Bom dia.
Bom dia. É com muita honra que eu, em nome da diretoria adjunta operacional, digo que hoje nós estamos concluindo a auditoria interna do Sistema de Gestão da Qualidade do Poder Legislativo. A auditoria interna, eu costumo dizer que é o momento da verdade. É durante esse processo de auditoria interna que nós vamos verificar se tudo o que foi planejado, as ações executadas, estão conforme determina a norma internacional ISO 9001-2015. É também nesse momento que a gente, os auditores internos, vão propor, vão recomendar, vão fazer comentários, e o balanço desses 3 dias de auditoria interna, que foram 27 e 28 de setembro e ontem, dia 1º de outubro, a gente está muito feliz, porque os achados da auditoria interna nos mostraram que muitas coisas estão de acordo com o que a norma prescreve. Algumas observações foram feitas, algumas não conformidades, que quer dizer não atendimento a um ou outro requisito da norma, mas isso é perfeitamente normal no sistema de gestão da qualidade, pois um sistema de gestão da qualidade que não apresenta nenhuma observação, nenhuma oportunidade de melhoria e nenhuma conformidade é algo perfeito, e a gente sabe que os processos eles são feitos e são feitos por pessoas e eles merecem muita atenção. E no decorrer da nossa prática do dia a dia, nós buscamos uma melhoria contínua. Se a gente busca a melhoria contínua, é porque a gente pode sempre melhorar. Então, é perfeitamente normal. Mas, no geral, o balanço é muito positivo. Por quê? Porque nós encontramos muitos achados de que a maioria dos requisitos auditados na consultoria parlamentar, na coordenadoria de planejamento informática, na alta direção, na coordenação da qualidade, que foram as áreas auditadas nesses 3 dias de auditoria interna, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Nós estamos no caminho certo e nós vamos melhorar cada vez mais. É isso.
Qual o objetivo da auditoria?
A auditoria, o objetivo principal é verificar o atendimento da norma ISO 9001-2015, que é uma norma internacional que rege um sistema de gestão da qualidade, e ver também se todas as ações estão de acordo com os nossos regulamentos, as nossas normas, perdão. E o objetivo maior é não só a verificação, mas as recomendações que os auditores fazem durante esse processo, porque eles vão in loco verificar detalhadamente se tudo que foi dito que ia ser feito, se foi atingida a meta. E se não, vamos analisar o que aconteceu e vamos tratar. Esse é o objetivo maior da auditoria interna.
E esse procedimento ele foi realizado pelo próprio Poder Legislativo com os próprios servidores, né? Quem faz parte da equipe, isso foi bom porque não teve um custo, né, a mais, um custo em contratação externa.
Sim, muito bem observado. A auditoria interna, ela foi realizada por servidores da casa que fizeram o curso de auditores internos e interpretação da norma 9001-2015 no ano passado, e a casa não teve custo em ter que contratar uma empresa de fora para vir fazer essa auditoria interna. E é importante que se diga que o processo de auditoria interna deve mesmo ser realizado pelos servidores da organização, porque eles, melhor do que ninguém, sabem onde é que estão os gargalos, sabem o que precisa melhorar, e isso realmente foi, assim, o ponto alto da nossa auditoria.
Muito obrigado. Conversamos com Josaína Menezes, vice-presidente do Comitê da Qualidade da Assembleia Legislativa, falando sobre a reunião que vai acontecer daqui a pouco no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, para encerramento da auditoria interna do Sistema de Gestão da Qualidade do Poder Legislativo. Lembrando que a equipe, né, que fez a auditoria é formada pela Josaína Menezes, a Erliene Alves, a Herta Pérez e a Leila Pires. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Entrevista.
Promotoria de Justiça do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Juazeiro do Norte realiza hoje uma audiência pública para debater a rede de atendimento à mulher vítima de violência doméstica na cidade do Crato. Nós estamos recebendo, nesse instante, o promotor de justiça do Ministério Público, Dr. Leonardo Marinho. Dr. Leonardo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Leonardo, como é que funciona a rede de atendimento à mulher vítima de violência?
Bom dia. Na data de hoje, né, vamos realizar uma audiência pública na comarca de Crato. Uma cidade, ela é englobada pelo Juizado de Violência Doméstica de Juazeiro do Norte. E nós, né, detectamos que a cidade de Crato tem demonstrado, né, nos últimos anos, um altíssimo índice de violência doméstica, inclusive superando Juazeiro do Norte, né? Então, essa audiência tem essa função de buscar detectar junto à comunidade aquilo que nós, em números, já havíamos detectado, né? Então, tentaremos com isso sensibilizar o Tribunal de Justiça a criar, na cidade de Crato, um juizado, né, especializado no combate à violência doméstica, né, saindo da esfera de Juazeiro do Norte para que a cidade possa ter a sua própria justiça especializada nessa área, em razão dessa necessidade já detectada.
Este encontro será realizado hoje, reunirá autoridades judiciárias e outras pessoas também interessadas no assunto?
Sim, sim. A audiência é pública, né? Como o próprio termo, todos estão convidados e foram convidadas também diversas autoridades, entre elas prefeito municipal, juízes de direito, Tribunal de Justiça, autoridades do Executivo, do Legislativo Cearense, e todos vamos compilar num só entendimento, ver os reclames da sociedade geral e, ao final, vamos, né, fazer um balanço dos trabalhos e recomendar ao tribunal que crie um juizado de violência doméstica na cidade de Crato.
Doutor Leonardo Marinho, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Obrigado a todos.
Meu marido me batia tanto que até hoje eu tenho marcas no corpo. Ele dizia que sem ele a gente ia passar fome e eu aguentava pelos meus filhos. Aí eu comecei a trabalhar e apanhava mais ainda, porque ele dizia que mulher minha não trabalha. Eu demorei para sair dessa história e me dar valor, viu? Essa história é da Maria José de São Paulo, mas também é minha. Eu sou Júlia Lemertz e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A UES, Universidade Estadual do Ceará, está entre as 1.100 melhores do mundo.
Entrevista.
Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o chefe de gabinete de reitoria da UES, doutor Edilmar Pereira. Doutor Edilmar, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio, tudo bem?
A UES recebe essa distinção, é muito importante para a UES, para os dirigentes e alunos também, não é isso, doutor?
Exatamente, esse é um dos rankings mais importantes do mundo e ele é muito difícil de você participar. Ele é extremamente seletivo, ele só seleciona 1.200 universidades no mundo inteiro. Então, para nós, da comunidade da UES, estar no ranking é um grande prestígio, uma grande honra.
Certo, aí eu pergunto, e o que é que fez e faz a UES para conquistar esse ranking?
Uhum. A UES vem de anos investindo no seu processo de internacionalização, certo? E também na sua pesquisa, no seu ensino de pós-graduação e graduação. Então, o ranking, ele tem como um dos elementos fundamentais, né, o fato de que o impacto da pesquisa que é feita pelos professores da universidade começa a ser vista, indexada, né, por outros países, em periódicos internacionais de relevância e impacto no mundo. Então, isso mostra que as nossas pesquisas estão tendo impacto, né, mundial.
Para este ano, a Universidade Estadual do Ceará tem alguma novidade ou vai continuar fazendo esse trabalho tão importante?
Nós vamos continuar fazendo isso, fazendo o que a gente faz de melhor, que é formar as pessoas da sociedade cearense, de promover a pesquisa e a inovação.
Muito obrigado ao senhor, doutor Edilmar Pereira, e parabéns à universidade, professores, à direção, estudantes e famílias dos estudantes também.
Obrigado, Marcelo.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Estamos recebendo o chefe de fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. Dr. Pedro Ian, bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes que Dr. nos Pedro, acompanham.
Doutor Pedro, como é que foi a fiscalização nos estabelecimentos comerciais que teve como objetivo verificar o cumprimento daquilo que determina a lei dos direitos dos idosos?
Isso, Narcélio. Como estava perto do Dia Internacional do Idoso, nós decidimos, na semana passada, realizar várias fiscalizações e várias campanhas educativas também com palestras. Em relação à nossa atuação de fiscalização, verificamos basicamente transportadoras de pessoas que fazem transporte intermunicipais, ou seja, de um município para outro ou de um estado para outro também. Verificamos se esses estabelecimentos estavam cumprindo o Estatuto do Idoso e leis correlatas referentes a esse tipo de passagem. Ou seja, é necessário que todos os idosos saibam que é direito deles ter duas passagens gratuitas para qualquer município do estado do Ceará ou até mesmo intraestaduais, de um estado para outro. E caso o consumidor, caso o idoso não tenha mais essa passagem, de qualquer forma, o estabelecimento, a empresa transportadora, ainda tem que oferecer os 50% de desconto em sua passagem. Verificamos se as empresas possuíam esse mapa de viagem. Nossa ação fiscalizatória foi exatamente para verificar se as empresas transportadoras de passageiros intramunicipais e intraestaduais estavam cumprindo a legislação quanto à obrigatoriedade de fornecer gratuitamente, por viagem, duas passagens para o idoso. Bem como, caso não tivesse mais disponibilização dessas passagens gratuitas, que fosse ofertado 50% previsto, 50% de desconto previsto no próprio Estatuto do Idoso. Então, assim, verificamos todos os mapas de viagem dessas empresas. Além disso, verificamos a questão da informação, se realmente estavam sendo repassadas ao idoso as informações corretas, que é a obrigação do estabelecimento repassar isso para ele, bem que outras questões relacionadas ao direito do consumidor, como se a empresa possuía livro de reclamação, possuía CDC, possuía atendimento preferencial nos guichês. Então, foi um leque de opções que nós fiscalizamos nessa semana passada. Além dessa fiscalização na rodoviária, verificamos também se alguns estabelecimentos comerciais da capital estavam respeitando a lei de preferência. Sabemos que em 2016 foi aprovado a Lei Especial de Preferência do Idoso, que diz que o idoso de 80 anos para cima tem a preferência da preferência, ou seja, tem preferência em relação aos idosos de 60 anos. E verificamos também se estabelecimentos comerciais com supermercados, bancos, estavam fornecendo e informando de forma mais adequada essa presença, respeitando essa fila dos idosos que devem todo o estabelecimento respeitar.
Doutor, houve alguma autuação? Algum infrator foi punido? Como é que foi o resultado?
Sim, Narcélio. Como eu bem tinha dito, fomos em alguns restaurantes de alguns shoppings da capital, no qual não estavam respeitando a fila de atendimento preferencial ao idoso quando se tratava de reserva de mesa. Então, essas empresas que não estavam respeitando foram prontamente autuadas. Lavramos um auto de constatação e demos um prazo para a empresa se adaptar no prazo de 10 dias. Caso a empresa não se adapte, nós iremos retornar ao estabelecimento e iremos lavrar um auto de infração. Lembrando que, caso seja lavrado um auto de infração, a empresa terá todos os seus direitos no contraditório garantido. E, dependendo da decisão administrativa, a empresa pode ser multada entre 200 e até 3 milhões de UFIs.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado, doutor Pedro.
Estou à disposição, na série. Bom dia a todos.
Dr. Pedro Ian é chefe de fiscalização do DECOI e participou do quadro Direitos do Consumidor, que é apresentado diariamente neste programa.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, ouvidoria com a ouvidora da Agência de Fiscalização de Fortaleza, Viviane Ribeiro. Falamos com a gerente administrativa do Sindiônibus, Maria José Luiz. Minha Rua tem história com o pesquisador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados hoje. Direitos do Consumidor com o chefe de fiscalização do DECOM, doutor Pedro Ian. O promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, Leonardo Marinho, também participou. O mesmo com o chefe de gabinete da reitoria da Universidade Estadual do Ceará, Edilmar Pereira. E hoje, Direitos do Trabalhador, com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto apresentou a agenda e entrevistou o tenente-coronel Marcelo Vasconcelos, comandante da 2ª Companhia de Guardas da Assembleia Legislativa. Entrevistou também Josaína Menezes, vice-presidente do Comitê de Qualidade da Assembleia Legislativa. Um bom dia para todos. Agradecemos a audiência. Voltaremos amanhã às 8 horas, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.